Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela. Hoje nós vamos receber o Eduardo Suplicy, que é vereador da cidade de São Paulo, mas já foi senador pelo estado de São Paulo durante muitos anos. E nós vamos conversar hoje sobre a renda básica de cidadania. Suplicy, acho que a gente poderia começar explicando para os nossos ouvintes o que é a renda básica de cidadania e qual que é o pressuposto teórico que dá suporte a ela.
Renda básica de cidadania é o direito de todas as pessoas, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de cada nação através de uma renda que, com o progresso do país, na medida do possível, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. A ninguém será negado, até para os que temos maior riqueza e renda, sim, só que, obviamente, os que temos mais iremos contribuir mais, proporcionalmente mais, do que todos os demais que vão receber. E, dessa forma, nós acabamos tendo enormes vantagens.
E por que a renda básica de cidadania está sendo tão citada nesse momento, né, de pandemia, coronavírus e de insegurança financeira para milhões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro?
Porque mais e mais em todo o mundo, com o progresso da inteligência artificial, com os robôs, com automóveis que se vislumbra poderão estar sendo guiados sem motoristas, e tanto o progresso da automação, se estima que mais e mais será importante se assegurar uma reforma em todo o sistema de remuneração, pelo qual todas as pessoas venham a ter o direito a um rendimento básico. E ainda mais neste momento em que há uma pandemia, uma grande crise econômica em decorrência do coronavírus, é muito importante que se assegure a toda e qualquer pessoa, inclusive aquelas, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, que agora estão sendo recomendadas para não estarem trabalhando, que fiquem em casa e que, portanto, vão ter dificuldades de obter remuneração. Pois bem, estas pessoas vão ter um direito assegurado através da renda básica de cidadania, mesmo que modesta, mas que lhe assegure o direito à vida com dignidade.
Ela pode ser usada em momentos de paz também?
A renda básica de cidadania se constitui num dos mais eficazes instrumentos para se assegurar melhor a erradicação da pobreza absoluta, da pobreza extrema, e também para proporcionar maior equidade, maior justiça e, consequentemente, portanto, para haver a paz. É uma destas razões principais que leva os jovens do mundo, que terão um encontro com o Papa Francisco em novembro próximo, para transmitirem a ele que um dos instrumentos mais eficazes para a realização da justiça e assim se promover a paz é a renda básica de cidadania.
Sobre os contras da renda básica de cidadania, há críticos que dizem que se houver uma renda básica universal, pode ter efeitos negativos como o aumento da inflação. Como lidar com isso?
Na medida em que a renda básica de cidadania será instituída gradualmente por etapas, tal como inclusive a Lei 10.835 de 2004 propõe, e tal como também, por exemplo, foi instituído o programa Bolsa Família, que foi crescendo por etapas e que foi resultando em maior estímulo aos produtores em geral para que a produção de bens e serviços fosse gradualmente aumentada e assim atendida a demanda maior. E por isso não houve qualquer inflação decorrente do aumento gradual de programas como Bolsa Família e, da mesma forma, não deverá haver inflação decorrente da introdução gradual da renda básica de cidadania.
Outra coisa que eu queria saber é, além da renda básica de cidadania, qual que deve ser o papel do Estado na economia e, principalmente, nesse momento de pandemia do coronavírus?
O Estado na economia precisa se preocupar com a instituição de todos aqueles instrumentos de política econômica e social que possam elevar o grau de justiça na sociedade. Então, promover a melhor qualidade de educação para todas as crianças, todos os jovens, para os adultos, até para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, a universalização da boa qualidade de ensino, também a universalização da boa qualidade de assistência à saúde pública, tal como no Brasil precisamos do Sistema Único de Saúde muito bem feito na cidade e no campo. Também o estímulo às formas cooperativas, solidárias de produção, pois quando as pessoas se juntam numa organização para produzir um bem ou um serviço, na hora de se decidir como será distribuído, naturalmente o será de forma mais equitativa. E a expansão do microcrédito também é fundamental para proporcionar às pessoas sem patrimônio que possam adquirir empréstimos a taxas de juros módicas para comprar equipamentos que possam assegurar a essas pessoas a realização de atividades com uma boa remuneração e vida com dignidade. E, obviamente, além disso, termos a renda básica de cidadania como um instrumento que vai assegurar dignidade e liberdade para todas as pessoas. Haverá eliminação de qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Haverá eliminação de toda e qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. E assim, mais e mais, esta proposta está sendo considerada em todos os continentes e ainda mais diante desta crise do coronavírus. São muitos os economistas que estão recomendando e pessoas de bom senso que venhamos a instituir a renda básica de cidadania no Brasil. Já está havendo uma experiência notável ali em Maricá, e isso vai repercutir para que mais e mais se leve em consideração a necessidade de instituir a renda básica de cidadania incondicional e universal. Um abraço, amigo.
Suplicy, muito obrigada pela sua participação. Renato, obrigada por dividir a bancada comigo.
Senador, foi um prazer enorme ter ouvido o senhor sobre a sua bandeira política primordial, que o senhor já discute há tantos anos, mas agora está sendo colocada como uma necessidade em todo o mundo. Queria agradecê-lo demais por isso, aprendi muito. E é isso, pessoal. Vamos nos proteger do coronavírus e vamos exigir nossos direitos. Agradeço muito.
E você que está nos ouvindo pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você terá acesso a vários outros conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Você também pode acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61 999 77 9527. E pelo WhatsApp você também pode receber as nossas notícias. É só pedir para se cadastrar. Muito obrigada e até a próxima.